A Bíblia declara que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Portanto, o homem natural conhece somente aquilo que a razão lhe proporcionou acerca de Deus, não possuindo uma ideia completa de todos os seus planos e desígnios. Por sua vez, as Escrituras afirmam que se pode conhecer a Deus, pois, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Maravilhoso esse texto, né? Uma revelação tremenda aqui a respeito de Deus e de Jesus. Hebreus 1. Deus se oculta dos altamente sábios e cultos. Só um parênteses aqui. Muitas pessoas, inclusive o Josh McDowell, ele foi estudar o cristianismo e a Bíblia para provar que era mentira. Então o fato da pessoa ser culta, ser estudada, não significa que Deus não vai se revelar a ela. O que muda é, ela está procurando o quê? Ela está querendo conhecer Deus? Ela está sendo sincera? Deus não se importa se você questionar alguma coisa. Não. Se você tiver dúvida de alguma coisa e questionar, Deus não vai te fulminar. Ele quer que você converse. Ele só quer que você seja sincero e transparente. Você quer conhecer mesmo ou você está sendo arrogante? É diferente a arrogância, né? Então esses homens que se aproximaram de Deus para até provar que ele era mentiroso, eles tinham sede, na verdade, de conhecer um Deus verdadeiro. E aí quando eles foram até Deus, Deus se revelou a eles e se tornaram uma bênção. Aquele escritor também, brasileiro, Augusto Cury, né, se converteu dessa maneira também. Eu nem sei qual é o testemunho dele, sei que ele escreve uns livros legais, né? Mas ele se converteu assim, não cria, foi querer provar que era falso e se converteu. Não é o cristianismo, da mesma forma, tá? Então o fato de ser inteligente, culto, né, não é o pé da letra isso. Mas isso somente porque são orgulhosos e não querem conhecê-lo. Ele se revela aos pequeninos, isto é, às pessoas suficientemente humildes para acolher a revelação que ele fez de si mesmo, tá? Então ser humilde, ser pequenino, não significa ser fraco das ideias. Você pode ser conhecedor, pode ser profundo, você pode, desde que você seja humilde, você esteja aberto ao novo de Deus, a Deus dizer para você, tudo isso que você acreditava, que você pensava, não é assim, e Deus se revela a você, né, amém? Vamos lá, ver se tem alguma coisa aqui. Somente homens humildes, cheios do Espírito Santo, poderão conhecer a Deus, tá? Conhecer não significa acreditar que ele existe. É uma frase que eu marquei aqui. Por quê? Muitas pessoas até acreditam, né, que Deus existe, mas isso não é conhecê-lo. Então não basta você crer. Você precisa ter um relacionamento com ele, uma intimidade. Existem homens de Deus que eu valorizo demais, que nunca entraram numa sala de aula e nunca fizeram um curso, nem de escola bíblica dominical, mas são homens que têm um profundo conhecimento de Deus. Por aí nós vemos que quando a pessoa se aproxima de Deus, ele se revela, ele se mostra, amém? Então, creia que Deus quer revelar a você grandes coisas. Deus quer fazer de você um homem ou uma mulher de Deus, cheia do Espírito dele, cheia do conhecimento da verdade, e nunca você vai ser enganado, nem pela sua carne, nem por demônio algum, nem por um anjo de luz que aparecer, nem por nenhuma seita, nenhuma heresia. Você vai ter a convicção de quem você serve, amém? O apóstolo João declara em seu evangelho: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1,18. Embora o homem sem ajuda não possa vir a conhecer o Deus infinito, fica evidente que Deus se revelou e pode ser conhecido até o ponto que chega a sua autorrevelação. Então tem um limite. Deus se revela até um certo momento, sim, porque nós não somos capazes Né? Tem um momento que Jesus fala para os apóstolos, ele fala assim: eu tenho mais coisas a dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. Então, há a revelação, o tempo da revelação de cada um de nós. Deus vai te revelar coisas mais para frente, que hoje você não tem capacidade de assimilar. Entendeu? Então, a autorrevelação de Deus, ela existe. Então, não fique frustrado quando você não entender alguma coisa. Deus não quis revelar para você, mas Ele vai no tempo dEle. Se não for nesse tempo da vida, lá na morte vai ser. Com efeito, é essencial que o homem conheça a Deus, a fim de experimentar a redenção e ter a vida eterna. Aí a Bíblia diz: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Glória a Deus. Durante essa vida, podemos e devemos conhecer Deus até o ponto necessário para a salvação, confraternização, serviço e maturidade. Mas na glória passaremos a conhecê-lo mais ampla, mais plenamente. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Isso é a revelação de um homem que conheceu a Deus, né? O apóstolo Paulo andou com Jesus e ele conhecia coisas tremendas. Ele tinha ido até o terceiro céu, né? Ele saiu do céu atmosférico, do céu astronômico, ele foi até o céu espiritual, é o terceiro céu. E foi até lá e viu coisas que ele falou: não encontrei palavras para descrever as coisas que eu vi lá. E mesmo assim ele diz aqui que ele não tem todo o conhecimento, que ele vai ter só quando ele chegar lá. Porque nesse corpo mortal que nós temos, é impossível nós conhecermos a Deus, tá? Completamente. Como disse Agostinho de Hipona, esse Agostinho de Hipona, vocês já devem ter ouvido falar como Santo Agostinho. O fato dele ser chamado Santo Agostinho, não é que ele é um, ele até é um santo da Igreja Católica, mas ele é um crente, foi um crente que viveu no ano 350 d.C. Ele pegou a rabeira, o finalzinho do Evangelho ali, quando começou a se deformar, quando Constantino entrou, né, com a obrigatoriedade de todos serem cristãos, onde a igreja se fundiu com o Estado, com a política, e aí desandou tudo. Mas Santo Agostinho escreveu vários livros, né, um livro dele que eu ganhei essa semana, inclusive, que eu vou ler, fala sobre confissões, né, então ele tem lá várias declarações, um livro muito bom dele. Então, o Santo Agostinho, né, o Agostinho de Hipona, o grande pensador do Ocidente, todo aquele que ler essas explanações, quando tiver certeza do que afirmamos, caminhe ao nosso lado. Quando duvidar como nós, investigue conosco. Quando reconhecer que foi seu o erro, venha ter conosco. E se o erro for nosso, chame nossa atenção. Legal, né? Quatro pontos aqui ele coloca, né? Como que é mesmo? Vou resumir aqui. Você tem certeza? Ótimo. Então vamos lá. Você tem dúvida? Investigue mais. Foi você que errou? Então venha dizer para mim: olha, eu errei naquela posição. Fui eu que errei com você? Então, como é que ele é? Chama a minha atenção se eu errar com você. Então, ninguém é detentor da verdade absoluta. Ninguém. Muito interessante essa frase que ele coloca aqui. E ele era um grande conhecedor, tá? Vamos lá. Nada alargará mais o intelecto, nada expandirá mais a alma do homem do que a investigação dedicada, ansiosa e contínua do grande tema da divindade. Antes de iniciar a subida de nossa montanha, precisamos parar e fazer a seguinte pergunta a nós mesmos. Então, eu vou fazer para vocês. Por que você está fazendo curso de teologia? Qual é a sua motivação para fazer esse curso? Né? Qual é o motivo de eu estar ocupando a minha mente com essas coisas? O que pretendo fazer com o conhecimento de Deus que irei adquirir? O que você vai fazer com tudo que você aprender aqui? Se procurarmos obter conhecimentos teológicos como um fim em si mesmo, isso provavelmente só nos irá prejudicar. Ah, só vou fazer mais um curso. Não faz assim. Faz querendo conhecer mais profundamente. querendo ser mais cheio do Espírito Santo, querendo que o dom que você tem seja mais bem utilizado, entendeu? Tornando-nos orgulhosos, convencidos e arrogantes, ao ponto de nos acharmos superiores aos demais cristãos pelo nosso interesse e compreensão do assunto. Mas quando eu me converti, eu já fui logo para o estudo. Estudei muito, estudava, e foi horrível no começo para mim e para as pessoas que me ouviram. Porque a pessoa estava pregando lá e eu estava analisando tudo. Não, isso aí está errado, isso aqui está certo, isso é assim, isso, a Bíblia diz assim. Eu me tornei uma pessoa insuportável, nem eu queria ficar perto de mim no começo. Aí eu me converti de verdade um dia, entendi que na verdade o que eu sei é que eu nada sei. Né? É isso que a gente precisa, ter essa humildade, tá bom? Então, toma cuidado para o conhecimento não subir para a cabeça. É nesse sentido que esse sentimento se harmoniza com as palavras do apóstolo Paulo. O saber ensoberbece. Eu vivi isso aqui tudinho. O saber ensoberbeceu. Mas o amor edifica. Que o nosso desejo supremo seja aprender a verdade de Deus com a finalidade de melhor servi-lo e viver de acordo com essa verdade. Não com o fim em si mesmo, mas como meios práticos de aperfeiçoamento da vida e da santidade. Amém. Bom? Aí tem aí as três questões, mais as seis do anterior, para responder em casa. O terceiro tópico aqui, ó, da terceira pergunta aqui, ó, qual é o motivo de eu estar ocupando minha mente com a teologia? É uma resposta livre, você não vai copiar essa frase aqui, ó, que o nosso desejo supremo seja aprender a verdade de Deus. Você procure em você uma motivação correta, essa é livre, é para a sua própria meditação. E se ela não estiver muito coerente, você vai buscar o Espírito e vai mudar isso pelo poder de Deus, tá bom? Dúvidas? Semana que vem,